A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontenelle e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa 2023 ao vivo com Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz. Recuperadas da semana de estreia?
Uhum. Hoje minha mão não tá tão gelada.
Oi?
Né?
Larissa! A Larissa ficou brisando, assim.
Ai, sim.
Recuperar?
Sim.
A pergunta que não quer calar. Será que Xuxa foi na casa de swing?
Mulher, tô doida pra ligar pra ela perguntar.
Se deu tempo. Se foi, não me chamou.
Vamos ligar escondido agora, assim? Tipo, vamos
lá. Oi, Xu.
E aí, Xu? Foi? Bom, bora trabalhar e levar a vida a sério. Quer dizer, swing é uma questão muito séria também, tá? Muitas águas rolando nessa história de que a mulher que envelhece não pode fazer certas coisas. Mulheres que envelhecem, somos todas nós algum dia, com sorte. Viralizou um vídeo com estudantes de uma faculdade de Bauru debochando da colega porque ela está com seus 40 anos. 40 anos. Eu já quero dar um salve especial para essa mulher, a universitária Patrícia Linhares, que fez 45 anos ontem e foi a vítima do preconceito. Portanto, Patrícia, parabéns para você.
Parabéns.
Né? Nossos melhores votos por um ano de vida maravilhoso, esse seu primeiro ano do resto das suas vidas, da sua vida. Eu gosto dessa, né? Porque o saber, o estudo, você imagina que viagem a dela, né? Poder agora, aos 45, fazer uma faculdade que ela
sempre sonhou. Sempre sonhou.
Muito provavelmente sempre sonhou.
Não poderia.
Então
né?
É não desistir dos seus sonhos. Sobre as estudantes que debocharam da Patrícia, vale o pensamento da desembargadora e escritora Andréa Pachá, e aí abre aspas. Não é caso de linchamento, mas de acolhimento. Precisamos ensinar a quem chega que a alternativa para não envelhecer é morrer jovem e a gente quer vida. Acho que eu falei isso na semana passada, porque eu acho tão paradoxal. Todo mundo quer chegar aos 100 anos.
Mas não quer envelhecer.
Mas não quer envelhecer, vai ter que passar por isso.
Tem que passar pela velhice, né?
Vai ter que passar por isso, fica a dica.
Mais do que isso, as pessoas querem chegar aos 100 anos, mas dizem que uma mulher de 40 não deveria estar na universidade, deveria se aposentar. Então, olha que projeção de futuro triste.
Super.
Porque são meninas de 20 anos dizendo que o que elas têm pela frente são só mais 20 anos. E deixando de lado a possibilidade de realizar coisas fantásticas nesse resto imenso de vida que a Patrícia, enfim, com a iniciativa dela, consegue desfrutar. Eu também acho que não é caso de linchamento. Eu me solidarizo muito com essa juventude imatura que ainda não sabe muitas coisas importantes da vida e que vive nessa época de super exposição, né? Porque nós pudemos cometer os nossos erros sem que a internet estivesse aí para pesar sobre os nossos ombros e as nossas escolhas, como pesa hoje sobre os jovens. Mas eu tenho certeza que quando elas chegarem nos 40, elas vão perceber que os 40 são bem mais legais que os 20.
Não são?
Nossa.
Vamos aqui, ó. Temos várias mulheres aqui na
frente. Eu tô indo para lá.
Eu tô chegando. São tempos diferentes, assim. A gente tem essa mania de viver fora do tempo que a gente tá e não gostar do tempo que a gente tá ou que a gente vai estar. Os 20 têm coisas incríveis, os 40 também têm coisas incríveis. E é um ciclo, né? A gente vai passar por etapas, assim. Por que demonizar algumas etapas? Agora, para as mulheres, óbvio que é muito pior, né? Tanto as meninas mais novas, você vê que as duas são alvo, né? São as meninas mais novas, as mulheres mais velhas, uma atacando a outra, uma com medo, a outra com medo de ser atacada, uma com medo de chegar na velhice. E sempre a gente, né? Isso é uma questão que está sempre entre a gente, entre nós mulheres. Talvez a gente não escute tanto isso ser um problema dentro de um grupo masculino, assim, né?
Eu só fico um pouco bolada porque nos dias de hoje, ao contrário de quando eu tinha meus 20 anos, a gente tem tanta informação. A gente tem tanta informação ao seu dispor nas mais variadas formas de comunicação. Tem o Saia Justa, mas tem tanta menina legal também, tanto conteúdo legal nas redes, onde eu suponho que essas pobres meninas de Bauru estivessem. Eu só quero fazer uma correção. Falei o nome da Patrícia errado, é Patrícia Linhares, mas graças à galera do Twitter, já me deram uma corrigida. Agora, quero te mostrar uma imagem. As imagens, às vezes, valem mais do que mil palavras. Então, bora reviver a alegria da atriz malaia, Michelle Yeoh, que aos 60 anos, no último domingo, brilhando com o Oscar de melhor atriz por Tudo ao Mesmo Tempo Agora, filmaço, mandou... Na letra, certeiro o discurso dela. Foi lindo do começo ao fim. Vamos ver um trecho.
For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.
Maravilhosa.
Muito maravilhosa, certeiro, oportuno, porque é uma questão mundial, né, que a gente está vivendo agora. Esse preconceito com a idade, que é a tal palavra etarismo, é uma questão mundial. Não é uma questão de hoje, mas hoje a gente vê essa mulher de 50, de 60, de 70... brilhando,
podendo fazer ganhando, tudo.
Podendo fazer tudo. É, vocês já pensaram em algum momento da vida de vocês, em alguma coisa assim, não tenho mais idade para isso? Eu já falei aqui no Saia Justa que eu, alguns anos atrás, que eu não tinha mais idade para usar regata. No verão passado, usei.
Sério?
Nossa!
Sério.
Mas uma questão
por que
eu tava...
gente?
Porque eu não gostava do que eu via. Eu acho que essa limitação é ok. Na hora que o meu limite estiver no outro, não vem, não.
É isso, tem que estar dentro de você.
Tipo, me deixe. Tipo a Xuxa aqui, né?
Exato.
Olhou pra câmera e disse, tipo, me deixe. Mas na hora que eu me libertei de não ter o braço que eu considerava ideal... eu fui lá de regata no verão passado e adorei, menino, comprei várias até.
Isso é estranho. Muito, a gente carrega essa cultura, né? Que você falou, é uma cultura muito mundial, assim, de ser muito sexista, ser muito etarista. E eu acho que, né, até onde a gente não pode... não pode usar mini saia... Até que idade, né? A gente pode usar mini saia, a gente pode usar mini saia, a gente pode usar regata, a gente pode... Eu acho que isso está muito mais dentro da pessoa do
que... Sim, estava dentro de mim.
Do que fora.
Isso que eu quis
dizer,
estava em mim.
Sim, isso é uma questão estética,
né? E isso prejudica todo mundo, no caso, porque todo mundo sai perdendo quando a gente fala dessa questão, dessa supervalorização da juventude.
Não, estava em mim porque eu ouvia isso, né? Você vai ouvindo, mulher mais velha não pode usar mini saia, mulher mais velha não pode usar regata, mulher mais velha não pode ter cabelo comprido. Isso foi dito ano passado por uma grande estilista de moda. Estou com umas fotos feitas para fazer um textão para ela guardado, ainda vou fazer bilíngue. Para catar ela.
E eu acho tão interessante e triste, porque numa época que a população do mundo está envelhecendo.
Uhum.
Então, o que chama atenção nesse discurso preconceituoso em relação à idade dessas garotas, que muito provavelmente estavam se achando super inteligentonas ali, quando estavam falando, arrasando, é que elas estão absolutamente descoladas da realidade. Numa perspectiva de eficiência e de inteligência, elas não conseguem compreender o mundo em que elas vão desenvolver as próprias carreiras. Porque é um mundo que envelhece e que as possibilidades de negócios, por exemplo, estão muito ligadas a atingir esse público mais velho. E eu estava dizendo que muito mais legal essa fase da vida em que você está mais madura, porque... As possibilidades, pelo menos na minha vivência, são muito maiores. A gente tem independência financeira, você tem muito mais estabilidade emocional, você é dona das suas escolhas, faz a própria vida. Com 20 anos, no geral, você está onde? Morando na casa dos seus pais, precisando pedir permissão para tudo, se submetendo às regras do convívio social de forma muito mais sensível do que quando você amadurece a partir dessas vivências.
Esse culto à juventude perpétua, digamos assim, acho que faz muito mal, porque também pressiona os próprios jovens a isso. É tipo, você está com... quando tiver 30 anos, eu tenho que estar casada, eu tenho que ter filho, eu tenho que estar formada, eu tenho que... E não, às vezes começa o estudo, começa a faculdade, começa aos 40 anos, aos 45 anos. Então, acho que também é libertador, sabe, a gente se desprender dessa gentrofobia.
Eu
aprendi
até
essa palavra hoje.
A palavra eu nunca ouvi.
Horror ao envelhecimento, gentrofobia. Ao lado da Gabriela, né?
A gente tem que dar uma estudada.
Seriam umas palavras assim, meu.
Pra pesquisar umas coisinhas.
Dicionário, eu tô com o meu livro de cabeceira, Aurélio.
Boa.
Vocês não responderam o que eu perguntei.
Eu até acho que eu às vezes já pensei assim, que eu não tenho idade para alguma coisa, mas não porque alguém me disse que eu não tenho, nem porque o mercado disse que eu não tenho condição ou idade ou um corpo ou uma mentalidade para tal coisa, mas porque eu mesmo não quero. Uhum. Se me chamar para um rolê que não tem cadeira, eu não vou. Quero sentar.
Isso. Ah, mas é que peraí, né?
Tem coisas assim que eu acho que não é... Eu acho que essa questão de quem está dizendo que não pode, né? Uhum. Isso é muito importante. E às vezes você fala, não, sou eu que estou dizendo que não pode. Mas você está dizendo que não pode, que você realmente não pode, ou porque o mercado diz para você em mensagens subliminares que você não pode? Né? Então, às vezes, tem essa avaliação sobre o que está determinando a sua decisão em relação à sua idade, né?
Exato. E numa dessa, e esse acho que é o maior perigo, você perde oportunidades. Então, a sua pergunta, o que vocês acharam que vocês não podiam fazer? Eu não sei se alguma vez na minha vida eu acreditei que eu fosse mudar de carreira da forma como eu fiz com 33 anos, que era a idade que eu tinha quando eu saí do direito e fui trabalhar na comunicação. E talvez se eu tivesse deixado o mundo me dizer que eu já estava velha para aquilo, eu não tivesse feito o movimento que hoje me faz tão feliz. Então, a preocupação que a gente precisa desenvolver, a clareza que a gente precisa ter em relação a se os limites são os nossos, para o nosso conforto, para aquilo que a gente deseja, ou se o mundo está fazendo a gente se encolher para caber num espaço que a sociedade espera que a gente ocupe, é fundamental, porque senão a gente vai destruir uma parte muito importante e muito extensa da nossa vida.
Exato.
Com 40 anos a vida acaba? O que é isso? O que a gente faz?
Sim.
A partir daí? Então, por isso é fundamental a gente ampliar essa visão das nossas possibilidades para que a gente tenha a ousadia de se jogar em novas empreitadas e assumir os nossos sonhos e desejos e, enfim, e trilhar novos caminhos com qualquer idade. Eu não estou falando 40, não. Estou falando 40, 50, 60, 70, 80.
Estar aberta às possibilidades, às experiências, é muito incrível. Uma coisa que eu gostaria, não sei quem são as meninas que fizeram esse bullying, né, com a Patrícia, mas, assim, se eu tivesse uma pessoa mais velha, mais experiente ao meu lado, podendo conversar, usufruir de toda a experiência, aquela... Nossa, gente, cola na Patrícia, entendeu? É uma mulher mais vivida, com mais experiências. Você pode realmente aprender muito. Então, é um desperdício também.
Com certeza.
Sabe?
O grande lance nessa história toda é que a sociedade, e uma parte da sociedade, essas meninas, elas precisam entender que a gente está vivendo hoje num tempo onde a mulher de 60 anos, aliás, eu tenho 61, eu estou em contagem regressiva para o meu aniversário, 62. Festinha, tá, bebê? 62, 1º de abril. A gente vive hoje num mundo onde é permitido, ao contrário do que as bobas... Eu sei que tem que ter acolhimento, mas eu posso chamar elas de boba, tá? As bobas de Bauru têm que entender que é permitido a mulher de 60 hoje viver nesse mundo, produzir nesse mundo. A gente está vivendo esse mundo, gente. Olha que legal que vocês têm pela frente.
Eu diria exatamente. É mais do que isso. Essas... É boba que você falou?
Falei bobas.
Essas bobas de Bauru deveriam olhar para as mulheres mais velhas com reverência. Porque são mulheres como você, que vai fazer 61, que estão lá capinando mato para que elas com 40 e com 60 possam ousar fazer uma coisa diferente da vida delas. Então, a gente até falei com ênfase porque é isso mesmo. A gente olha para quem está caminhando na frente e para quem enfrentou dificuldades muito mais importantes do que as que a gente vai vivenciar com essa reverência. A gente não faz isso, troça, a gente agradece.
Essa questão do acolhimento é muito importante porque não se ensina para a gente isso que você acabou de falar, né? Que a gente tem que reverenciar as mais velhas, que a gente tem que olhar para elas e olhar com atenção ao que elas têm para dizer para a gente, porque elas saíram na frente lá, já viveram coisas que a gente não viveu. Isso é uma coisa que a gente não é ensinada. Por isso que é importante ter o acolhimento, por isso que é importante não condenar também essas meninas, não linchar, não ir para cima de uma forma agressiva, porque...
Hã? Ensina assim. Sabe onde eu aprendi? Lá, há muitos anos atrás, eu entrei lá no Cantuá. Quando você entra ali no Cantuá pela lateral, não sei o que, que você entra ali naquele grande salão ali do lado de fora, do lado esquerdo, no quadro de avisos, tem uma plaquinha escrito, hierarquia é posto.
Sim.
Lindo, eu achei aquilo
quem tem o acesso a isso, né? A esse ensinamento, por exemplo, das religiões africanas, de matriz africana, tem outra vivência, outra coisa, mas não é, é comum.
Antigamente, mudou muito rápido, porque antigamente, eu lembro, eu não, mas se pedia bênção para os mais velhos, né? Tinha uma reverência, tinha um... O valor que se dava era aos mais velhos. Eles tinham um valor muito maior na sociedade do que hoje. Hoje, ao contrário, os mais velhos querem ficar jovens.
Se tinha valor ou se tinha um certo medo.
Eu vou com a...
Porque eu tinha um tio que ele obrigava a fazer isso, não era legal.
Eu gosto de uma reverência que é conquistada a partir de ação. E não de uma hierarquia imposta, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito hierárquica ainda.
Total.
Uma ordem imposta, obrigatória. E isso não é legal porque isso induz a conformidade e subserviência.
Sim.
Total.
E aí é
total.
Péssimo porque a gente reproduz.
Eu falo sobre essa outra que você tinha falado. Essa outra que você tinha falado não é uma coisa que é comumente assim propagada.
É conquistado, né?
Sim.
Então, aquela... O lugar na hierarquia que é conquistado e que você admira, então, é uma construção, esse é legal.
Sim.
Agora, um manda quem pode, obedece quem tem juízo, negativo.
Negativo, exato.
Total. É isso. A gente vai exercitar aqui um pouquinho isso, porque, voltando para as mulheres, é bom demais a gente ter mulheres inspirando o nosso caminho e reverenciá-las. O Fantástico estreou mais uma temporada da série apresentada pela Poliana Brita, que se chama Mulheres Fantásticas. Vamos dar uma olhada.
Rosa Parks era uma menina negra dos Estados Unidos. Quando seus pais se separaram, ela e a mãe foram morar com seus avós, antigos escravizados, que sonhavam com a igualdade racial. Foi aos 42 anos que tudo mudou. Rosa voltava do trabalho, entrou no ônibus e se sentou na primeira fileira para negros. Sim, ainda separavam as pessoas por cor. O ônibus foi enchendo, enchendo, até que alguns passageiros ficaram de pé, brancos. O motorista parou, mudou a placa de pessoa de cor para o banco de trás e a mandou sair. Corajosa, ela não se levantou. Um policial a levou presa e a liberdade de muitos começava ali. Outros negros boicotaram os ônibus e deu certo. Rosa virou um símbolo da luta racial. Proteste como uma garota.
Rosa Parks foi um exemplo de resistência. E resistência é madrinha de uma paulistana que botou de pé um sonho e ainda transformou a vida de um monte de gente. É uma mulher fantástica, não é?
Apresentar a Adriana para vocês é dizer que ela é a criadora do maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. É dizer que ela é filha de Regina, neta de Naidê, bisneta de Maria Luísa, tataraneta de Teodora e mãe de Clara. Uma sucessão de mulheres potentes e fortes, né?
Gerações de mulheres solteiras, né? Que tiveram filhos, eu também sou mãe solteira. E aí eu não consigo dar conta da minha filha se não tiver uma rede. Montei um brechó com as minhas próprias roupas e eu ia pras feiras de rua, para mercados alternativos, vendendo essas coisas, vendendo as minhas roupas, né? E aí foi dentro desse processo, dessa civirologia, que veio o desejo de construir a Feira Preta.
Você usou uma expressão civirologia, que vem a ser a arte de...
Se virar. As pessoas que se viram.
E foi aqui nessa praça, Benedito Calixto, em Pinheiro, São Paulo, que nasceu a primeira edição da Feira Preta. 2002, né, Adriana?
2002.
Por que você escolheu esse espaço?
Hoje, quando a gente fala o mapa da desigualdade de São Paulo, a menor concentração de população negra na cidade de São Paulo é essa região, Pinheiros. A feira, tipo assim, já estava montada, a infra já estava montada. Só que, cadê o público? E choveu naquele dia. Tipo, uma chuva forte, assim. E aí eu lembro de terem me falado, coloca ovo pra Santa Clara. Eu lembro de ter ido em algum lugar aqui, em algum empório, ter comprado ovo, ter subido e ter colocado o ovo. E eu falava, Santa Clara, pelo amor de Deus, faz parar de chover. E aí, de fato, parou um pouco de chover. Então eu lembro de ver as pessoas descendo, assim, a rua e entrando, a praça, aquela galera tomando e dançando, sabe? E ali eu faço os votos. O dia que eu tiver a minha filha, ela vai se chamar Clara. Por isso que a minha filha chama Clara. Por conta de Santa Clara.
Quando a feira completou 15 anos, tinha ido para um outro espaço. A gente tinha uma expectativa de público de 20 mil pessoas, não foram nem 4 mil pessoas.
A sua dívida chegou a quanto, Adriana?
Ai, mais de 200 mil reais.
E nesse momento, afundada em dívidas, deprimida, a Adriana recebe um convite.
Pra jantar com o Barack Obama. Eu falei, mas como é que eu vou, gente? Eu não tenho dinheiro, vou pegar o metrô, vou pra Nova York. Não, você vai, você vai, você vai. Consegui ter mais de 90 doações de pessoas que eu nunca vi, que contribuíram para que eu pudesse jantar nesse dia. Que o Barack Obama nem foi, tá, gente? Mas foi muito simbólico, porque tava lá o Lázaro e a Thaís, né? E também era muitas lideranças de outros países. Tinha uma realeza ali. Por mais que ele não tivesse ido, ainda assim era muito simbólico de ver pessoas tão potentes, né? Reunidas.
E foi aí nesse prêmio que você foi considerada uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo.
Foi isso. Foi isso.
É um baita título.
Muito maravilhosa, né, não?
Muito.
Não, e a parte, aí assim, afundada em dívidas e na depressão, ela recebeu um convite. Pá, pisca Barack Obama. Muito bom, gente, observar tanto a Rosa Parks, como ela mudou o mundo com 42 anos, e a Adriana Barbosa, que segue tocando a sua Feira Preta aos 45. E, para mim, falar esses 42, esses 45, tipo, não é nada. É tipo, elas estão... Né, a Rosa, que viveu até os 90 e pouco, se não me engano, realizadas. A Rosa, então, a Rosa é essa daqui, tá? A Rosa veio hoje. Eu tenho uma de tanto que eu sou agradecida a esse monumento, essa mulher que um dia falou não para a segregação racial. Então, eu tenho para inspirar, não só a mim, mas ela para inspirar o meu filho, sobretudo. Mas são tantas as mulheres, a listinha... Acho tão difícil essa pergunta.
É, né?
Né? São tantas mulheres que inspiram a gente, então eu tenho que dividir a responsa da resposta com vocês. Quem são as pioneiras que mudaram, que mexeram aí com a vida de vocês?
Eu lembrei muito com a história da Adriana e essa palavra que ela inventou maravilhosa, sevirologia.
Sevirologia é ótima.
Incrível. Me lembrou muito as escravas de ganho, porque foram, na verdade, as primeiras grandes empreendedoras do Brasil, uhum. Né? Mulheres escravizadas saíam para fazer o corre delas. Vou vender aqui comida de tabuleiro, vou fazer roupa, vou... E com isso conseguiram, muitas delas compraram, né, a própria alforria,
a liberdade, a sua liberdade de outras pessoas.
E de outros também, né? Uhum. Filhos e companheiros, enfim. Então, me lembrou muito essa arte do se virar, né, vem, acho que desde então, tipo, de algum jeito eu preciso sair dessa situação e de um jeito esplêndido, assim, com muita garra e força pessoal, né, essas mulheres conseguiram comprar a própria liberdade. E eu não sabia disso, mas foram as primeiras depositoras da Caixa Econômica. Começou aí.
Olha.
Então, não,
eu não sabia também.
É.
Eu lembrei de Maria Firmina, né? Que foi a primeira escritora romancista brasileira. E escreveu sobre abolicionismo, né? Ela também fundou a primeira escola mista lá no Maranhão. Foi a primeira a passar em concurso público para ser professora. Ruth de Souza. Foi a primeira atriz a pisar no Municipal. Primeira a ser indicada a um prêmio internacional de cinema. Dona Ivone Lara, que foi a primeira a compor um samba-enredo, e hoje a gente tem tantas compondo samba-enredo.
Chiquinha Gonzaga.
Né? Eu acho que são muitas mulheres,
história de vida.
Mulheres pioneiras, incríveis, né? E com suas histórias apagadas, né? Histórias que são pouco contadas. E é tão importante a gente saber dessas histórias e se inspirar para que a gente viva num tempo onde não somos uma exceção, né? Então, acho que elas abrem caminho para construir essa realidade, onde não somos únicas.
Por que foram apagadas? Porque quem contava a história, quem escrevia os livros, eram os homens. E elas foram muito importantes. Hoje se conta essa história. Acho que se a gente tem a independência do Brasil, você estudar hoje a independência do Brasil, você vai estudar grandes revoltas que aconteceram lá para cima e que tem nomes de mulheres como protagonista dessas histórias, que foram abafadas. Eu sou apaixonada por descobrir essas histórias. Eu fiz uma série no YouTube chamada Mulheres Admiráveis, que eu falava, onde ela estava? Por que que não me contaram essa história? Fui descobrindo, 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 que... e é sem fim, graças a Deus. Faltou a sua.
Não te contaram essas histórias? Porque quando a gente conta essas histórias para as garotas, elas crescem com uma visão muito mais ampla sobre o que elas podem ser.
Claro.
Então, é uma estratégia, né? Para manter o poder nas mãos em que, tradicionalmente, ele permaneceu. Eu queria falar da primeira-ministra do Supremo, a Ellen Grace. A gente tem hoje duas ministras, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, e aproveitar para dizer que temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, agora atualmente duas mulheres, e o presidente Lula vai ter a oportunidade de indicar ministros para duas vagas que abrirão durante o seu mandato. Então, vou deixar aqui já a minha expectativa de que uma dessas vagas seja ocupada por uma mulher preta.
A nossa expectativa, né? Acho que a gente endossa totalmente isso. É fundamental, porque grandes questões que a gente discute hoje no país, que estão lá no STF, passam pela questão racial. E a gente precisa dessa mulher lá dentro. Mas, tipo assim, sem dúvida.
Posso continuar a minha resposta? Porque eu falei uma coisa na abertura do programa que eu queria falar aqui, olhando para a Astrid e para vocês. Você é uma mulher que me inspira, e eu... queria deixar consignado mesmo, porque quando eu vim para cá, eu e a Bela estamos chegando, muitas pessoas perguntam, muitos jornalistas, muita gente pergunta para a gente como é sentar no sofá, que expectativa a gente tem. E eu falei muito tempo da possibilidade de estar aqui com você, que tem uma carreira tão longeva na televisão, e aprender com você. E eu te olho o tempo todo e eu aprendo. Então, a gente estava falando sobre as pessoas que vão na frente abrindo os caminhos. Eu estou aqui para falar publicamente também que eu estou o tempo todo olhando você caminhando ali.
Hierarquia conquistada.
É, eu fico emocionada porque é isso que me move. Eu adoro trabalhar com gente nova, gente mais nova. Eu adoro ensinar, eu adoro puxar a mão.
E você é maravilhosa nisso. Você solta, assim, dicas... palavras que
porque eu tô
mudam.
Tão segura do espaço e de tudo que fiz que não tem mais problema. Não, aliás, para mim nunca teve. Acho que por isso também é tão longeva a parada. Hebe Camargo fazia muito isso. Acho que eu me espelho muito nela. Ela sempre ligava. Ela já teria ligado para vocês na quinta-feira passada, falando das coisas que ela gostava, do universo que ela gostava de falar, tá? da sua roupa, do seu cabelo, do seu batom, do seu brinco, do tênis, ela não ia gostar, Gabriela. Ela ia brincar com tênis.
Desculpa,
mas ela,
Hebe,
ela não era perfeita.
Onde quer que você esteja, sou
ela
sua
não
fã.
Mas, tipo, ela ia falar do jeito que não pode cruzar a perna.
E não parará. Pode?
Ela ia falar dessas coisas. Ia falar, gente, ia piscar
sofá,
muito,
então.
Falando que não entende, mas acha lindo tudo que você fala, da sua doçura, da sua família. E, porque tinha um lugar conquistado. Então, podia. E aí chamava para o programa, para divulgar o nosso e parará. Eu quero ser Hebe, continuar sendo Hebe quando crescer.
Você é legal,
é a Hebe, porque eu não aguento.
Você é a Hebe do nosso sofá.
Oh. Ah.
E é legal ver as pioneiras inspirando mulheres a serem e serem também pioneiras para que outras mulheres se inspirem, né? E isso vai,
total.
Isso vai passando de geração em geração.
E você percebeu o que eu falei? Que eu me alimento dessa juventude também. Porque é uma troca. Se eu tô assim, é porque eu acho que eu também percebo muito o que está acontecendo na juventude e me alimentando daquilo dali em todos os aspectos. Comportamentais, intelectuais, uma nova forma de pensar. Eu tenho pensado sobre muitas questões atualmente. E isso é genial. É isso que não me faz envelhecer. Eu não tenho problema nenhum com a palavra envelhecer e nem que falar que sou velha.
Enrijecer, talvez.
Não, não tem problema de falar, porque eu sou velha.
Não,
eu
digo,
tá,
não te faz enrijecer.
Não,
te faz enrijecer,
de jeito nenhum.
Mas não enrijecer.
Porque eu tenho uma certeza nos dias de hoje. A mulher 60 a mais, hoje, neste país, é necessária. E eu quero lembrar que há 5 anos, por falar em necessária, quando a gente saía aqui do estúdio para comemorar a estreia de mais uma temporada do Saia, 2018, chegou a notícia estarrecedora da execução da vereadora Marielle Franco. 5 anos depois, a gente não desiste de perguntar quem mandou matar Marielle e Anderson. Daqui a pouco, a conversa é sobre como lidar com red pills e o ódio contra a mulher. Desnecessário, mas a gente tem uma teoria sobre isso. Então, troca ideia com a gente, a hashtag, você já sabe, é saia justa no GNT. Agora eu quero ver se o grupo está prestando atenção no programa. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e mais conversas que esquentaram na nossa semana. Desde que a influenciadora e humorista gata Lívia Lagato fez um vídeo ironizando o auto-intitulado coach que produz conteúdos misóginos e ele respondeu com ameaças gravíssimas, a gente está ouvindo muito sobre o termo red pill. O termo vem das pílulas oferecidas ao personagem do Keanu Reeves em Matrix. Os red pills seriam homens que despertaram e se opõem a um suposto sistema que favoreceria as mulheres. Já os blue pills seriam os que vivem em ilusão e, portanto, são usados pelas mulheres. Bom, esse debate vai ser ótimo, mas a gente vai abrir com a própria Lívia Lagato, a ativista Lola Arunovic e a pesquisadora Michele Prado.
Eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecrinos dourados. Golden Alpha Alecrins. Eu criei o MG Town, Men Going Their Own Way, por 10, homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos. Não todas, somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, meu?
Eu sempre fiz o uso do humor pra satirizar e também pra rir um pouco do que tá acontecendo. É o famoso rir pra não chorar e, na verdade, a gente tá chorando. Então, sempre foi uma ferramenta de grito. Sempre, o meu grito foi esse.
Grupos masculinistas são uma piada. A gente ri, mas eles têm potencial para danificar muito a vida de uma mulher ou de uma menina.
Com meus vídeos, eu estou denunciando. Eu não estou oprimindo o opressor.
Os grupos e movimentos masculinistas, eles não são exatamente uma novidade, né? Não é um fenômeno recente. Lá no início ainda não havia uma rejeição tão brutal aos avanços dos direitos civis das mulheres. Essa rejeição foi se acumulando ao longo do tempo. E com o advento da internet, eles conseguem se estabelecer de forma muito, muito mais ampla e fortalecida dentro do debate público, né?
Vocês são a escória da sociedade, suas lixo, red pill, porra.
É, essas pessoas covardemente começam a botar medo na gente. Temos a lei do nosso lado em caso de crime de ameaça. Agora, a misoginia, ela ainda não é considerada crime.
A maneira mais adequada de reagir a ataques de homens desses grupos é não responder. Se você responde, você está dando combustível para eles. Mas vale a pena registrar tudo, salvar todos os prints, links e áudios com a ameaça que ele te mandar, para depois você poder denunciá-los à polícia.
Essa resistência que a gente que as mulheres estão tendo, de sim, somos oprimidas há muitos anos, estamos rindo disso, mas a gente quer mudar isso aqui.
Nós estamos falando de um funil de radicalização. Então, a gente tem que pensar nessa, em como, quais as consequências dessas comunidades que disseminam esses conceitos, essas visões de mundo extrema, essas visões de mundo que são visões excludentes, desumanizantes, que buscam para uma ordem social hierarquizada, até que ponto ele vai afetar, inclusive, o cotidiano. Às vezes, uma escola pode virar alvo, né, de um desses rapazes que estão se radicalizando online.
Não dá para um homem querer silenciar toda e qualquer mulher e ameaçar de bala toda e qualquer mulher que não concorde com ele. Né? Parece básico, mas a gente só está pedindo direito à vida.
Talvez, um dia, quando a misoginia parar de ser recompensada e seja efetivamente combatida, aí sim ela diminua.
Primeiro, eu quero agradecer demais essas três mulheres por estarem com a gente, conversando com a gente. As três são vítimas de ameaças gravíssimas e severas e que também têm os seus danos psicológicos. Então, primeiro, muito obrigada por vocês estarem junto com a gente. Esses grupos masculinistas, eles começaram a se espalhar nos esgotos da internet e é por isso que a gente estava vendo aqueles cards ali que passaram, eu nunca tinha visto aquilo. Uhum. Eu acho aquilo de uma agressão, de uma violência, mas eles estão ganhando espaço com curso para ser babaca, livro, palestra, com investimentos milionários. Uhum. Como é que isso afeta a vida de cada um aqui de vocês?
Olha, eu surgi na comunicação falando sobre temas complexos, eu diria, numa sociedade polarizada. E eu sou uma mulher. E que ocupei um espaço que não é, no qual as mulheres não são bem-vindas. Então, falar sobre política ou falar de temas considerados mais profundos não é um lugar onde você espera ver uma mulher, mais que isso, não é um lugar onde você espera ver uma mulher vestida de dourado, né? Porque você até pode chegar nesse espaço desde que você se submeta à regra do jogo, que é se masculinizar para poder estar naquele lugar. Então, eu recebi diversas ameaças ao longo dessa minha trajetória na comunicação, embora esse pessoal seja minoria e, no geral, se comporte como o agressor da Lívia Lagato fez, que é quando é confrontado com aquilo que disse, espana. Ai, não foi bem o que eu quis dizer.
Uma covardia muito grande.
Sim, covardes. Então, é claro que eu consigo me manter desempenhando o meu trabalho, porque eu tenho uma estrutura que me permite isso. Eu tenho segurança para fazer isso. Mas essa não é a realidade da imensa maioria das mulheres no Brasil. E por isso que a gente viu aqui que esse discurso não é só o discurso. A gente precisa falar desse assunto com cuidado para não dar para essas personagens maior relevância do que hoje elas têm. Então, a gente não pode dar palco para maluco, porque senão o maluco cresce e a maluquice se difunde. Mas a gente precisa falar com a responsabilidade necessária para que nós não tenhamos legitimado um discurso que faz vítimas reais. Isso não é só uma fala.
Que estão sendo feitas, me permita te interromper, mas o número de mulheres agredidas, que sofreram algum tipo de violência em 2022, foi muito alto.
Uhum.
A gente vem batendo recordes com relação a isso. Então, foi legitimado esse pensamento que a gente foi vendo aí.
Sim. Não, e o pior de tudo é que tem gente que rebate, falando, não, mas homem morre mais do que mulher por homicídio, por exemplo. E aí a gente tem que entender qual é o vetor disso, qual é o problema. O homem mata tanto o homem quanto a mulher, entendeu? O problema está aí. Eu acho que é enfim...
É claro.
É claro, exatamente.
Não precisa desenhar.
E eu também fiquei muito chateada com esse movimento, além de todo o terror que ele representa, porque se apropriaram da pílula vermelha do Matrix. Eu sou uma pessoa que eu amo Matrix e eu sou totalmente pró-pílula vermelha e eles fizeram essa...
Sobre isso que a Bela falou, os homens são as maiores vítimas de violência, aí eu gostaria de fazer um chamado de que a gente precisa estudar um pouco estatística, né? Porque existem números absolutos e números relativos. Então, para entender a realidade da violência no país, quando você fala de violência de gênero, você está falando, obviamente, de uma violência que atinge mais as mulheres, né? E a gente pode até um dia, se a gente quiser, fazer um programa aqui falando sobre estatística, noções básicas de estatística. Mas esse argumento é um argumento que não tem nenhum alicerce na ciência, entendeu? É um argumento que desconsidera a realidade da estatística. Então, não é um argumento.
Exato,
é só recurso retórico para tentar inviabilizar uma discussão produtiva.
E eu fiquei também, assim, porque eu fico tentando imaginar, já há um tempo, de onde vem a misoginia e por que esse ódio e tal. E aí, assistindo um vídeo, uns anos atrás, do Contar do Caligares, falando sobre isso, ele fala de um jeito que, para mim, fez total sentido, que é, para o homem, o controle e o domínio são muito importantes. Então, quando vem essa onda feminista e tal, coloca isso em xeque. E aí, a mulher, ela realmente, para eles, representa é a tentação personificada, né? A mulher vai me desgovernar, vai me tirar do controle, pode me dominar. E aí, essa violência, esse ódio, porque é inimaginável, né, o homem, nessa cultura que foi construída, né, patriarcal, muito cristã também, no sentido de que a dignidade do homem está no autocontrole, sabe? Se eu consigo me controlar, se eu consigo me governar, eu estou no comando de tudo. E aí vem a mulher representando essa tentação, essa possibilidade, essa ameaça ao controle, aí é
É nem ameaça ao controle deles, assim, ameaça a tudo, né, que pode simbolizar a supremacia hegemônica masculina, assim. É muito cruel pensar que a gente tem que esperar ser ameaçada para poder ter alguma medida que nos protege, né? E eu fico pensando que esses homens, eles não são nem malucos, eles estão em plena inconsciência, mas eles provavelmente são frustrados.
Certamente.
Eles são frágeis, eles não lidam com a nossa magnitude, nosso poder, a nossa capacidade de ser, inclusive, melhores do que eles.
Certamente.
Mas mesmo assim, isso não é uma justificativa, porque a gente vê através disso que é um movimento supremacista branco.
Uhum.
Porque os homens negros, eles sofrem perseguição no shopping, nos lugares, eles sofrem ameaças, eles sofrem injúria, eles são o tempo inteiro coagidos,
uhum,
né? E são suspeitos o tempo inteiro, né?
Sim.
E tem que aguentar suas dores históricas, suas questões psicológicas, emocionais, calados e organizados para poder se manterem vivos. Aí vem um movimento de homens inconformados e saem proferindo ódio de todo jeito contra as mulheres, sem nenhuma medida, sem nenhuma punição, sabe? Eles fazem isso, eles planejam vinganças e etc., e falam que vai fazer acontecer, porque eles acreditam que eles podem, assim. Então, isso é uma coisa que tem um recorte racial bem claro, assim, no cerne da criação.
Eu concordo.
Inclusive, extremismo, ataque a grupos que são lidos como minoria, isso parece uma coisa bem comum, assim, né? Parece que é o mesmo grupo do Zap, só mudou o título.
Não, é quando a gente mergulha no estudo dessa questão, e a Michelle, né, ela vem um livro aí dela bastante interessante, vai ser lançado, acho que, mês que vem. Quando a gente mergulha nessa questão, a gente vê um mundo, para nós, inimaginável, mas que está pondo os seus olhinhos para fora, exatamente porque tem na sociedade um monte de homens que, no fundo, no fundo, estão muito fragilizados, ansiosos ao extremo, eu não estou falando com peninha, não, tá? E que não estão preparados, não foram preparados, não estão preparados, acho que vão levar mais uns 30 anos, para entender a sociedade, a transformação da sociedade e o lugar que as mulheres hoje ocupam. Então, na verdade, tipo assim, eu tenho até pena.
Agora, uma coisa que eu acho...
De verdade, não no sentido que você pensou, Gabi, é que assim, é pena porque assim, cara, esse homem aí, esse hétero branco que está se achando, que faz esse tipo de card, tá tão fora de moda, gente.
Eu não tenho pena, não, mas eu acho que tem, sim, questões, óbvio, todo mundo tem, e eles podem ter realmente questões ali. E uma coisa que eu acho é que essa pauta é uma pauta para os homens.
Assim,
é claro que a gente tem que saber como a gente se proteger, isso tudo que Gabi estava falando, mas vamos, galera, homens, né? Homens desconstruídos, homens que pensam diferente desses homens. Vamos lá, se exponham, se manifestem. Vocês não têm irmãs, não têm mães, não têm filhas. Então, essa pauta é uma pauta que é de vocês também.
Viu assim, aquele card? Você já tem uma mãe. Para que outra mulher?
Mas,
Gabi, eu queria que você explicasse a parada da lei. Porque tem lei, né? Hoje em dia, existe uma proposta de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio contra a mulher, que é uma conversa bastante quente.
É uma conversa bastante quente, super atual. Eu ia puxar o gancho, inclusive, da fala da Lari. Não é que nós não tenhamos o que fazer. A gente hoje tem o que fazer, mas a gente precisa adequar aquela conduta, o que aconteceu, a um dos tipos penais já previstos na legislação. Existem propostas, tanto na Câmara quanto no Senado, de criminalizar a misoginia. E isso decorrente de uma compreensão de que a gente tem as medidas da Lei Maria da Penha, que protegem as mulheres no ambiente familiar, a gente tem a qualificação do homicídio, no caso de feminicídio, ou seja, quando a violência é marcada pelo viés de gênero, e agora a gente teria, então, a criminalização da conduta mais consubstanciada na injúria, misógina. Então, nesse ódio contra as mulheres, verbalizado, perpetrado como injúria. E esse tipo penal seria inserido na lei que tipifica o racismo e que também é a lei que criminaliza as condutas homofóbicas e transfóbicas, não por uma decisão do Legislativo, mas porque houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo. Então, o O Congresso Nacional se absteve da discussão e o Supremo teve que fazer esse trabalho. É, eu fiz aquela careta quando você falou de pena, não porque eu não tenho a sensibilidade de compreender a vivência desses homens. Então, já que a gente falou em números absolutos e relativos, vale a pena a gente pensar nesse movimento, não só de existência, mas de adesão pública a esse comportamento machista e misógino, como uma reação a essa queda do lugar relativo do homem na sociedade. O homem foi perdendo espaço. Sim. E foi perdendo espaço ao mesmo tempo que os nossos vínculos se tornam cada vez mais frágeis e fluidos. Então, a nossa sociedade cada vez mais tecnológica, as plantas das fábricas mudam para outros países, os vínculos empregatícios estão se dissolvendo com maior facilidade. A mesma coisa acontece com os vínculos familiares. A gente tem um mundo cada vez mais globalizado, então tem gente de todo lugar vindo. E as pessoas que estão acostumadas com uma segurança proporcionada por esse mundo antigo se sentem fragilizadas. Isso, e falando de Brasil nos últimos anos, num cenário de crise econômica, se torna um caldeirão prestes a explodir, porque o homem vê ameaçado o seu lugar tradicional, que é o de provedor. E aí, os homens que aderem a esse movimento de misoginia são homens frágeis, são homens fracos, são homens que estão com medo, porque se você está tranquilo em relação ao seu lugar, você não tem medo da mulher que está ascendendo, que tem mais voz, que tem mais espaço.
Claro.
Então, isso é uma reação à fragilização, mas eu não tenho pena no sentido de que, do mesmo jeito que a gente estava falando sobre outros temas, hoje em dia tem informação. E nada justifica entoar um discurso que alimenta a violência real cometida contra as mulheres. Uhum. Você muito bem disse, as mulheres são vítimas de violência e são as maiores vítimas de violência de gênero no nosso país, para que não, de novo, para que nós não caiamos na cilada
não venham
dos números
dizer
absolutos.
Que é.
Exato. Então, a gente precisa pensar sobre isso. É uma iniciativa interessante essa proposta de lei, tanto no Senado quanto na Câmara, principalmente para que nós consigamos debater o assunto. Então, eu imagino que num tema complexo, e eu vou falar aqui como advogada criminalista, eu tenho um receio dessa compreensão que muitas vezes acontece, de que a criminalização é a solução para tudo, é a bala de prata. E não é. Não adianta só criminalizar uma conduta. Está aí um monte de conduta criminalizada e as pessoas continuam fazendo o que é crime.
Sim.
Elas continuam cometendo crime.
Mas então, eu acho que é o que você falou, traz para o debate. Eu acho que a lei, quando assim, é punitiva... Eu acredito que essa, especificamente, ela também é educativa, porque vai começar, não fala isso, talvez seja uma régua entre a liberdade de expressão e crime, não fala isso que é crime, entendeu? Já
mas quando você
abre o debate.
Tenho minhas dúvidas se funciona, olha aí o nosso último período eleitoral, entendeu? O povo não se submete, acho que precisa ser mais amplo.
E quando
mas
você
traz para o debate, eu acho.
Que nós temos o que fazer. Hoje, a gente tem projeto, mas no hoje, como que você vê, o que você vê como um caminho que como? É da nossa parte? Que você falou, nós temos
que fazer. Então, por exemplo, a Lívia. A Lívia foi ameaçada, então você tem um crime
antes
de ameaça.
Disso, sabe?
Como assim, antes?
Porque o que eu falei no começo é muito cruel a gente pensar que a gente tem que esperar ser ameaçada.
Sim, medidas protetivas.
Para poder ter alguma coisa para fazer.
A lei
aí era isso
só
que eu estava te perguntando. Se antes disso tem alguma coisa a se fazer.
Depende do antes. Então, assim, você só consegue criminalizar uma conduta que interfere no seu espaço de liberdade. E aí eu preciso de um caso prático para te dizer o que daria para fazer antes, entendeu? O que dá para fazer antes na perspectiva de educação e de compreensão do problema é a gente estudar, entender, se debruçar sobre o assunto antes disso se tornar algo mais grave. Então, a gente percebe que esse discurso tem sido entoado publicamente, a gente está percebendo que existe o fórum na internet, então vamos estudar isso, vamos montar um grupo, vamos entender o que está acontecendo, como é que a gente chega nessas pessoas, como eu alcanço esses ouvidos, como é que eu conscientizo as novas gerações. E isso dá para fazer antes. Agora, para te dizer se existe uma medida legal para ser adotada, eu preciso de um caso prático para saber o que foi feito.
Então, a lei sempre é bom, porque a lei vai punir. Então, o cara vai deixar de ficar ameaçando as pessoas em directs do Instagram, abaciada, né? Que foi o caso do quote. Mas o bom da lei é que a lei venha... com campanhas do governo, com
educativa.
Um pacotão, assim, que faça
eles
não
poderiam
só um
fazer
programa
terapia,
de debates
né?
femininos. Voltamos para a terapia. Vocês sabem que eu tenho uma teoria que eu acho que eu deveria ter terapia na cesta básica do governo.
Com certeza, saúde mental,
gente. É frágil, tá com problema, tá com questão psicológica. Por que não faz terapia? Tem dinheiro pra fazer isso,
né? No caso, parecia que tem, porque tava bebendo um negócio lá no bar.
Gabi, se eu te chamar pra tomar uma breja, você vem?
Pô, mina tá me chamando pra tomar uma breja, Bela. Tô bebendo água. Tá querendo me submeter? Que história é essa, Bela Gil?
Vai tomar breja.
Ai, gente, olha, sinceramente, a pessoa devia agradecer que na paródia da Lívia, pelo menos ela tá mais bonita.
É que ele ficou puto porque ele tava careca. Aí
mas tá melhor lá do que é na vida real.
Ele fraco masculino que é a porra do cabelo. Bom, daqui a pouquinho tem muitas trends aqui no sofá. E também arrependimentos. Você tem algum? Conta com a hashtag Saia Justa no GNT. Vai rolar a breja, né?
Ô, produção!
Eu não vou tomar uma breja, hein?
Breja, hein?
Gosto.
Não pedimos nada. Me ocorreu uma frase aqui, ela, feliz é aquela mulher que pode beber aquela cervejinha gelada com gosto, né? Na boa companhia das amigas.
Brindar, eu vou tchim, brindar, tchim. Porque eu tô amamentando.
Tchim, tchim. Vem cá. Estamos inaugurando hoje uma série, conseguimos, chamada Dica Amiga. Conseguimos o que a gente tá tentando fazer?
Eu já trouxe, ó.
E não teve piloto certo que desse tempo, porque a gente fala bastante. Mas agora vai sair. Então, a gente vai sempre trazer aqui uma rodada de dicas de cultura. E eu trouxe um filme chamado Quando Falta o Ar, um filme da Ana e da Helena Petta. Ele foi um filme realizado entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, quando a gente não tinha vacina, quando a gente estava no perrengue, absoluto, criminoso, que era não ter as vacinas e que personagens aí do SUS nos salvaram. Salvaram muitas vidas fazendo o possível e o impossível. E aí nesse filme tem uma frase do Albert Camus que eu acho maravilhosa e que é bom a gente falar depois daquele todo aquilo que a gente falou no bloco passado. Há nos seres humanos muito mais coisas a admirar do que a desprezar. Portanto, há solução, é possível ter solução. E a outra dica era para ter dado no outro bloco, mas vai aqui agora. É um manual. Bela, você pode deixar no restaurante, vá que alguém queira.
É um manual?
Dá para um amigo errado,
nossa,
uma pessoa,
gente,
que aparece errada.
Gente.
Como não ser um babaca? Guia prático para homens que cansaram de ser machistas.
Vamos
no trabalho e na vida. E posso falar o melhor? Está disponível na Amazon gratuitamente e você pode enviar para uma pessoa de graça. Anonimamente, entendeu?
Muito bom.
Entendeu? A gente podia mandar tudo para aquele homem lá. Ia ser maravilhoso, já pensou?
Isso é muito boa.
Incrível.
Ela é mais macho que muito homem. Onde está a babaquice? Posso dar minha resposta?
Pode.
Eu não quero ser mais macho, amor. Quero ser mulher mesmo, entendeu?
Não, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Eu tô dando esse livro porque eu escrevi o prefácio.
Ah,
que honra de escrever esse prefácio. Sua dica agora, Lari Luz.
Minha dica é um livro infantil, A Bailarina que Pintava Suas Sapatilhas, de Ingrid Silva, uma bailarina carioca, que conta a história dela. Cadê? Ai. Que conta a história dela. Que pintava as sapatilhas dela para ficar da cor dela, uma bailarina negra. Então, para as crianças, para vocês que têm suas crianças, a gente estava falando sobre representatividade, acho que é sobre isso, esse livrinho aqui.
E ela hoje é a primeira bailarina do Dance Theater of Harlem.
Yes.
E ela é minha amiga.
Aham.
Chique, sou fã.
Su, é da... quem é agora? Bela, Bela, Bela.
Eu? Bom, minha dica é uma série de live no YouTube da Valesca Zanello. É só colocar masculinidade, Valesca...
Não, tá ali já, ó. YouTube.
Lives arroba. Valesca Zanello aí, perfeito.
7:30.
Assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você tem certeza que você vai aprender muito. Espalha para os homens.
Geral.
Principalmente.
Principalmente.
Aliás, já que a Bela deu a dica das lives da Valesca sobre masculinidade, é bom dizer que a proposta de lei do Senado é uma sugestão dela, que é professora da UNB e estuda esse tema. Então, já roubei
ótimo
aqui.
Ah, tá.
A dica da Bela para complementar. A minha é esse livro aqui da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior. É um livro publicado em 2019, falando um pouco das jornadas de junho de 2013 e todo o nosso desenvolvimento até 2018. E aí vocês podem dizer, ah, Gabriela, então é um livro antigo, a gente já perdeu o interesse. Não, vou mostrar aqui, ó, um capítulo, Ódio, Substantivo Masculino, mostrando como esse discurso cresceu no Brasil, as razões disso e tudo com base numa pesquisa de campo. Então, muito legal. Eu gosto muito desse livro.
Agora, o negócio é o seguinte. No próximo, assiste com lápis e papel na mão, porque sempre vão rolar umas dicas bacanudas. Eu, por exemplo, vou assistir as lives indicadas pela Bela. Já li o livro da Ingrid Silva, que ela me mandou faz um tempo, e vou... Você empresta livro?
Você não, se importa olha, dele estar todo grifado?
Olha o livro dela.
É todo grifado. Eu acho bom, porque aí você já vai direto ao ponto.
É muito maravilhoso.
Entendeu?
Eu quero não, ler entendeu? Esse livro.
Uma consultoria.
Esse livro.
Então ele vai rodar entre a gente, beleza? Tá eu pego e depois eu passo para a Bela. Pronto. Agora vamos falar de trends, que são nada mais, nada menos, o que o quê? Tendências. Trend, tendência. Mas a tendência é usar a palavra trend. Então, não fale a palavra tendência, porque senão vão achar que tu tá velha.
Cringe.
Ah!
É bom, vão achar que...
tudo.
Agora eu fiz um link generalizado. Senão algum bofe besta vai achar que tu tá velha. Uni todos os bofes agora. Bom, e o que leva a gente agora pra filosofar? A seguir esse desejo por algumas tendências. Para esquentar o debate antes da filosofia, uma trend, vou te mostrar, uma trend que causou nos Estados Unidos, gente, as botas vermelhas que parecem saídas de um desenho. Na verdade, elas saíram. Elas foram inspiradas no mangá Astro Boy, fofíssimo. Mas a bota... A minha pergunta é por que, minha gente? Por que, Gabriel? Por que... Não comprou o número certo. A palavra foi forte, hein, o diretor em exercício. É impossível de tirar?
Não vai pro hospital tirar vai, a bota. Que isso, gente? Mas que onda da zorra, viu?
Eu penso que tem alguém aqui que ia gostar.
Eu conheço duas pessoas e acho que o problema é a letra G. Né? E esse nome de anjo, né?
Usaria. Gabriel, Gabriela. Você usaria? Você gostou?
Você usaria isso, Gabriela?
Usaria? Por que
olha,
não?
Olha, eu te chamo de Gabriela agora.
Usaria, lógico. E ainda corre o risco de eu comprar o número errado, se não tivesse na loja o número certo, porque é isso. Se
quanto
tiver...
você calça?
Depende, se tiver na promoção, eu calço do 36 a 40.
Não, gente, mas como assim? Mas qual é o número real?
Entrei na loja, 90% de desconto, traz o que tiver.
Então você vai na tendência, vai, se joga no tema, filosofa aí.
Eu vou.
Ou assume aí.
Eu vou.
Vai.
Eu vou contar pra vocês, eu tenho uma bota, essa história da liquidação é real. Eu fui numa liquidação, tinha uma bota, gente, belíssima, que eu queria comprar já faz muito tempo, 90%.
Você precisava.
De... Dois números menor. Eu tenho a bota, posso vir, inclusive, vou vir num programa aqui com ela.
Não, hoje, mas a bota fechada, botinha fechada?
Fechada.
E entra como, minha linda?
Dois números menores. Meia fina, esse é o segredo, meia fina.
Porque meia fina vai diminuir o pé, mulher.
Não, não, mas escorrega e entra.
A minha pergunta é outra, Lari. Como é que a pessoa vai raciocinar, elaborar, né? Como é que é o ponto? Esse é o ponto. Esse,
o ponto é.
O ponto
com o pé apertado desse assim, jeito, ó, gente.
O quê? O raciocínio não, fica melhor. Que você tá com dor, você fica atenta.
Mulher, não fala isso,
alerta.
Não.
Falar de masculinidade, então você ia falar no ódio.
Não, eu sabia que ela ia gostar dessa bota, gente. É uma bota, mas assim, eu amo o Mário Bros. Eu acho, a bota é do Mário, né?
Não, querida, é Mário Boy.
É o Fantástico Mundo de Bob.
Tem a do Mário Bros também já. Oh, oh, mas...
Ah, não, é que lembra o caninho do Mário, que ele entrava, é verdade. Mas, enfim.
Ah, o gente, cano do Mário é igual!
Não é igual o cano do Mário? É igual!
Gente, é igual.
Pior que é! É igual o cano do Mário. Aí, assim...
É, esse joguinho você jogou, vai.
Mário Bros.
Já foi tendência.
Já foi tendência.
Olha, você nunca comprou uma tendência, não?
É claro que eu compro.
Astrid totalmente na tendência, minha linda.
Vocês duas acho que são
mas tem limite. Esse troço é feio, gente.
Ah,
e aí a gente sabe, né, que aí tem o marketing dos dias atuais.
Olha, o marketing, eles são tão bons em marketing que a gente tá aqui falando da bota.
Total.
Não, e a gente não ganhou um real pra falar dessa bota.
E eles não gastaram um real fazendo um anúncio em revista, fazendo um filme publicitário milionário. Nada, nada,
o marketing
nada.
Atual é esse.
É jogar ali para um pé de 2 ou 3 ou 4.
Esse é o novo modelo de marketing e eu acho que por isso que eu não sou muito das trends. Porque eu me sinto sempre sendo consumida, engolida,
usada
pelo mercado, pelo capital. Eu fico, gente, mas isso aqui é armadilha. Isso aqui é armadilha do capitalismo, eu não vou cair. Às vezes eu caio, sim, mas nem sempre, quase nunca. A maioria das vezes eu não caio. A mão fica
nem
assim,
nem quando
ó.
Eu era garota, ó.
Não, garota. Porque garota a gente cai em muitas coisas, né? Muitas ciladas.
Sem grana. Eu lembro muito bem da emoção, já contei aqui no Saia, quando eu ganhei a mochila da Company, que todas as meninas tinham.
Gente, garota, a gente cai em tudo, a gente quer tudo,
e
a gente quer
tinha.
Ter o que o povo tem. Você que chega na escola, todo mundo tem, você quer ter. Então, acho que é um pouco isso as trends, né? Pra você fazer parte, pra você se sentir parte, né? Você acaba tendo que fazer. Mas eu sinto que vira uma gincana. Sem fim, assim, que a gente fica correndo, porque tem um tempo também, né?
Sim.
Tem que fazer logo, senão passa.
Ah, no caso
a gente
de
fica
trend,
correndo, pra chegar a lugar nenhum, na verdade, é pra não ficar pra trás. Esse é o único objetivo.
E vou puxar o gancho da Astrid, porque acho que quando a gente fala nas tendências, nessa vontade de consumo, que é estrutural, que não é culpa do indivíduo,
sim,
e tem que ser tratado estruturalmente, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que muitas vezes a nossa, a diminuição desse ímpeto, ela decorre da possibilidade.
Uhum.
Então, quanto mais eu tenho possibilidade de ter o que eu quero, menos urgência eu vou ter nesse consumo.
Uhum.
Porque você falou da mochila da Company. Eu tinha uma jaqueta que a minha mãe me deu numa liquidação com 90% de desconto. Eu lembro da hora que ela entrou no provador e falou que eu ia poder ter a jaqueta, que eu não tinha, todo mundo tinha, a gente não tinha dinheiro, não conseguia comprar. E eu fui para a escola e uma meninada que tinha muito mais condição que eu começou a me ridicularizar porque eu era pegada à marca. E eu lembro que dentro de mim eu falava, cara, vocês têm tudo, sabe? E aí vocês estão me ridicularizando.
Deixa eu sentir o gostinho
eu tô feliz
disso,
aqui.
Né?
Então, acho que esse cuidado é importante.
Agora eu quero partir para a prática. Vem cá. Sutiã de silicone.
Ah, eu sei.
Ombreira.
Errei.
Vamos lá.
Ombreira eu gosto até hoje.
Errei.
Você, ela também gosta.
Não,
eu tenho
você usa o quê?
Sutiã de silicone.
Ombreira.
Ai, que susto. Ombreira eu gosto.
Ombreira levanta a mão. Ombreira, duas.
Ombreira eu uso.
Sneaker de salto alto.
Poxa, adoro 21.
Nunca cai nessa.
Usei o genérico.
Nunca cai nessa.
Eu tive o original.
Eu tive o genérico.
Gente, sneaker não é legal, não?
Não,
não,
a gente de salto alto, que era...
Não, gente, é horroroso aquele tipo negócio.
Plataforma.
É feio. Não, é feio. É feio.
Eu usei.
Eu também.
Quem quiser usar,
dia,
fique à vontade,
vocês
pode usar
pai
no
bonito,
jogo.
Compraria.
Eu vou dizer não.
Comprei, acho que tem lá em casa ainda.
Sneaker?
Sutiã com alça de silicone.
Ah, você quer sneaker que eu já pedi.
Usei.
Cara, eu tenho uma... Eu aprendi que na moda é muito difícil, assim, porque senão a gente paga com a língua. Nunca fala nunca, porque eu achava ridículo aquela pochete transpassada.
Também já achei.
Achava ridículo. Uma vez, uma amiga minha me deu uma pochete linda, rendada, assim, um negócio que eu falei, cara, como é que eu vou usar? Usei. O negócio não é bom?
Maravilhoso.
É prático.
Agora, na
é
moda, todo mundo querendo a pochetinha pra dar charlar no carnaval.
Tenho vários.
Exato. No carnaval, então,
não,
só dava pochete.
Na maternidade foi muito útil, porque era uma mão na cadeira aqui com a criatura aqui, a pochete aqui, né? Eu muitas vezes estive sozinha com o Gabriel, Fausto em Salvador. A pochete aqui, cartão, né, chave do carro.
Prático.
E bora pro parque. Super, super prático.
Gente,
lindo,
quando a tendência
né?
volta, você
e
fica
lindo.
Assim, sério?
Eu acho lindo.
Não, mas então, eu acho bonito agora.
Eu acho
mas
lindo.
Eu achava a palavra de...
Agora,
não,
arrependimento mesmo, arrependimento fashion.
Calça capri.
Comprou, já usou. Ficou a tampinha,
que momento.
Né? Que aquilo encolhe a gente, né?
Não era legal
a gente
aquilo,
que
não,
é mulher alta, assim, de 1 metro...
Ai, tinha uma bota que era meio pata de elefante, era tipo meio cinza.
Puta,
assim.
Tive... O
com a plataforma
cão.
Preta, feia demais.
Como é?
Eu me achava.
Pata de bode chamava.
Arraso, eu achava que eu tava belíssima.
Mas eu quero mostrar uma pra vocês. Não dá pra mostrar na televisão porque é muito velha.
E mullet, quem usou?
Eu quando era criança.
Marcos Mignon. Peraí. Eu vou botar nos meus stories.
Mas aí o pessoal não vai ver.
A imagem é bota branca. É saia você aí, Astrid? Terno branco.
É você?
Roupa, cabelo branco, unha branca e batom branco.
É um cosplay da Xuxa, numa fase ruim.
Em 1995. O erro foi tamanho que nunca mais eu errei, desculpa.
É, tava, não tava legal, não.
Olha, depender do contexto...
Eu vou botar no stories do GNT e do da Astrid, pelo amor de Deus, porque é muito
ruim. Jurei que era Xuxa, é sério, parecendo Xuxa.
Hã? Você tava muito...
Tá parecendo
Xuxa. No dia seguinte, me arrependi,
eu gostei.
Filha. No dia seguinte, quando eu vi a foto, eu me arrependi.
Não se cobre tanto, minha linda.
Não, aqui isso
olha,
gente, é muito ruim. Você não
eu gostei,
bebeu,
eu gostei, achei legal.
Não bebeu porque a filha, o programa de hoje acabou.
Eu achei tendência.
Ai, mas eu queria...
Achei tendência.
Posso só... contar um segredinho pra audiência?
Aham, fofoca.
A Lari falou sobre como as marcas usam a gente pra fazer propaganda delas. Vocês perceberam que quando a gente falou do coach misógino, a gente não falou o nome dele? Pois é, a gente não faz propaganda pra quem a gente não quer enaltecer.
É isso aí. Boa, Gabi. Boa. Aulinha. Essa foi uma aulinha.
Aulinha, pra todo aulinha.
Mundo. É um exercício que a gente tem que fazer. Porque a gente cai nessa tentação. Mas o nome do babaca do deputado que usou peruca loura não pode ser falado, o quote não pode ser falado, porque a gente vai estar fazendo propaganda, né?
Sim.
Então, para você que esteve com a gente, nosso muito, muito, muito obrigada. Esse foi só o segundo, quarta-feira que vem tem mais. Você vai ficar agora com o episódio de Negro Muro e a homenageada é a eterna, gigante Lélia Gonzalez, intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga. Pioneira na intersecção dos estudos de raça e gênero no Brasil. Olha, a palhaça, tá falando da Lélia Gonzalez, tá?
Eu tô lendo porque eu sou...
Olha lá, hein? Olha lá, hein?
É maravilhosa, Lélia Gonzalez.
Gente,
depois... Jamais, não, vai.
Super maravilhosa.
Não quero interromper.
Bom, enfim, ela é pura inspiração pra todo mundo. Pra todo mundo. A gente fica falando muito de feminismo e tal, mas é para feministas e para todo mundo aprender um pouco mais. Então, agora imita. Não perde... Obrigada pela companhia de sempre. Quarta-feira que vem tem mais. E todo dia tem uma interação esperta nossa com vocês pelas redes sociais do GNT. Faz o Fica de Olho. Fica de Olho.
Fica de olho.
Aí como a gente está produtiva também,
ai,
né?
Oi.
Gente, pelo olho. Agora a gente não falou de outra coisa. Acabou o programa de hoje. Mas a gente não falou só de uma coisa.
Ficou faltando o quê?
O tênis de salto... ou chinelo de plataforma?
Chinelo de plataforma agora, gente, tá bombando. Como
salto,
assim?
Não sei qual foi a implicância com o
tênis. Não é chinelo de plataforma, é tudo.
O quê? Grandão está.